Glória a Deus. Amém. Queria agradecer, antes de tudo, a todo mundo que fez ali o vídeo, que me mandou. Eu sei também que muitas pessoas, né, quiseram fazer, por algum motivo não puderam. Só queria agradecer todo o carinho, fiquei muito feliz. Pode ter certeza que eu vou assistir várias vezes, quando bater saudade ali na Europa. E como você viu, é isso. Deus tem nos guiado para um novo tempo aí. Deus tem nos abençoado, nos dado uma graça. Eu quero falar um pouco mais sobre o que Deus tem feito na minha vida. No final, após falar da palavra dEle. Mas é isso que você está vendo. Deus está nos levando para a Europa para ter um tempo ali. Nós acreditamos que o continente europeu, ele está sofrendo um esfriamento. Que esse continente, ele precisa de pessoas que queimam por Jesus. Mas não pessoas que entendem o cristianismo como algo velho, algo ultrapassado, mas jovens que comunicam o cristianismo nos dias de hoje. Pessoas que estão dispostas a levar o evangelho para todas as áreas da sociedade, para todos os tipos de pessoas, principalmente para as pessoas esquecidas. E com esse coração nós estamos indo com um grupo. Peço que você, mais uma vez, ore por nós. Ficaremos ali 15 dias, 5 dias em cada país, 5 dias na Espanha, 5 dias na França e 5 dias na Inglaterra. Após isso, o grupo retorna e eu fico ali ajudando as igrejas locais com o intuito também de implantar uma lagoinha ali. Por isso a sua oração é tão importante para nós. Nós acreditamos que você pode nos abençoar muito com as suas orações, por isso não se esqueça de nós. Ali no seu quarto, ali de joelhos, ore por nós, porque nós cremos em algo novo que Deus está levando para a Europa, amém? Amém. Falando sobre isso, quero introduzir aqui alguns temas. Claro, estamos indo para lá e eu tenho pesquisado muito, ainda mais, estreitando mais o relacionamento com a Europa, e eu tenho analisado algumas coisas aqui, algumas coisas. Bom, eu vejo que o continente europeu, ele tem sofrido muito pelo novo ateísmo. Se você não sabe o que é o novo ateísmo, ele é um ateísmo repaginado. Do mesmo jeito que, enfim, Deus tem sido anunciado aqui no Brasil, a ausência da fé tem sido anunciada na Europa. E algo que chama a minha atenção, e eu gostaria de começar o meu sermão desta noite, bem objetivo, falando sobre isso, sobre o novo ateísmo no cenário europeu, no cenário norte-americano também, e tem se estendido também ao Brasil. Olha, nós sabemos que nós somos frutos de um avivamento, talvez um pouco tardio, americano, o terceiro avivamento, um avivamento neopentecostal que veio para o Brasil, e a gente conseguiu incorporar muito desse avivamento. Nós temos várias igrejas pentecostais no Brasil, enfim, nós entendemos a fé a partir da sensibilidade, embora muitas vezes não seja apenas isso, muitas vezes nós esquecemos também da fé como uma atitude moral. E na Europa eles viveram isso também, eles mandaram missionários para cá, há muitos anos atrás, e eles começaram a anunciar o evangelho para nós. E nós fomos então conhecendo Jesus através dessas pessoas, e eu vejo que o cenário tem mudado lá. Pouco tempo atrás, um conhecido cientista, aí, talvez o mais conhecido da atualidade, Richard Dawkins, ele começou a professar o seu ateísmo de forma militante, e ele começou então ali a colocar alguns anúncios em ônibus na Inglaterra. E esses anúncios, eles militavam, eram anúncios que perguntavam: olha, você já questionou se Deus existe hoje? O novo ateísmo, ele vem com força, ele vem com muita expressão. E nós, como cristãos, nem sempre nos expressamos muito bem. Muitas vezes presos, as quatro paredes da igreja, achando que Jesus é uma religião, e no fundo Jesus não é uma religião. Olha, Jesus não deixou uma religião para nós. O que Ele deixou foi um novo estilo de vida. O que Ele deixou foi um relacionamento. Quando nós analisamos tudo isso acontecendo, nós vimos que o Brasil, ele entra nesse contexto agora. O ateísmo tem chegado ao Brasil. As pessoas têm deixado de crer em um Deus que é vivo. Nós temos uma tradição católica de fato, mas outro fato é, temos deixado de crer em Deus. E deixando de crer em Deus, nós vemos que os números, que o número dessas pessoas tem crescido no Brasil. E esses novos ateus, adivinhem quem são eles? São os que já foram cristãos, os que já foram evangélicos. Eles têm se decepcionado com a igreja e eles têm deixado de crer em Deus por causa da igreja, por causa de nós, por minha causa, por sua causa, por nossa causa. E qual tem sido a nossa postura? Essa é a primeira pergunta da noite. Eu não quero aqui te enrolar, eu não quero aqui, enfim, eu quero ser real com você. Talvez seja muito de uma vez, mas talvez seja o que a noite peça. Quero muito falar sobre o que Deus pode fazer com o trabalho que teremos lá, mas antes de tudo, eu quero te revelar nas Escrituras um Deus que Ele é missional. E quando nós nos deparamos com essa cena, quando nós começamos a observar que nós vivemos em um país que está perdendo a sua fé, quando nós começamos a observar que nós estamos indo evangelizar um continente que outra hora nos evangelizou, nós precisamos de atentar para algumas coisas. Mas eu acho que o centro de tudo é voltar para o Evangelho. E por isso, para achar essa resposta, eu quero voltar ao Evangelho com você. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia nessa noite, no livro de João, no capítulo 20, versos... capítulo 20, verso 19 ao 23. Amém. Alguém que tem Mac aí, se puder me ajudar ali com a Bruna ali atrás, por favor, enquanto eu leio aqui com a gente. Livro de João, capítulo 20, verso 19. A Bíblia nos fala assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Verso 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu quero ler com você novamente o verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero mais uma vez orar com você. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Pai. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Nós te agradecemos pela tua revelação através da tua palavra, Pai. Como sou grato, Deus, pela tua palavra. Muitas vezes, sozinho, os meus melhores amigos foram Mateus, Marcos, Lucas e João. A tua palavra nunca me desamparou, Pai. A tua palavra nunca desamparou a tua igreja, Deus. O que nós pedimos, Deus, nesta noite, é que nós possamos, Deus, entender a revelação do Senhor através das Escrituras. Vem sobre nós, Pai. Fala conosco, Deus. Deus, de fato, a Bíblia é um livro que conta muitas histórias, mas ela não é um livro de história. A Bíblia é um livro que fala de várias histórias de amor, mas ela não é um livro de romance. Nós queremos experimentar, Deus, um pouco mais do Senhor essa noite, Deus. Nós sabemos que a Tua palavra ela é viva, Pai. Por isso nós te pedimos mais uma vez, Deus, fala conosco essa noite, Deus. Esse é o nosso desejo. Isso é tudo o que queremos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, eu quero começar a palavra dessa noite te dando um panorama. Eu não quero extrair algo da Bíblia aqui que esteja fora de contexto. Por isso, eu quero te lembrar quem foi João, aquele que nos escreve essa carta. João, nós sabemos, ele era irmão de Tiago. João também era um pescador, assim como Pedro e assim como Tiago. João, ele foi um dos 70. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele tinha uma multidão que o seguia. Uma multidão começou a ver um homem da Galileia que anunciava que ele era o Filho de Deus. E eles começaram a seguir o Filho de Deus. E havia um grande número de pessoas. E dentre essa multidão, talvez havia ali 500 que estavam mais próximos. Dentre esses 500, talvez havia ali 70 que eram aqueles que andavam mais com Jesus, aqueles que estavam mais próximos ainda, que experimentavam, que viam mais milagres, aqueles que caminhavam de fato com Jesus. Desses 70, haviam 12, que eram os apóstolos, aqueles que compartilharam o ministério do Filho de Deus. Desses 12 apóstolos, haviam 3 que eram mais próximos. E desses 3, havia ainda 1 que era o mais próximo de todos. Este é João, aquele que nos escreve esta carta, este livro. Enfim, João, nós sabemos que ele era alguém que era conhecido como Filho do Trovão. Talvez a sua personalidade, antes de conhecer a Jesus, era muito diferente. Talvez ele fosse assim como você, ou assim como eu, alguém muito bravo, alguém muito nervoso. E esse João se encontra com Jesus, e ele caminha com Jesus, e ele se torna então o discípulo amado. João fica conhecido como o discípulo do amor. E esse João nos escreve essas palavras. Ora, existe um interesse em cada escritor, em cada um que recebeu a revelação bíblica ao nos escrever. Nós sabemos que o livro de Mateus, ele busca nos trazer Jesus como um rei. Todas as vezes que você lê Mateus, você vai ver algo triunfal em Jesus. Ora, seguindo os evangelhos, o evangelho de Marcos busca trazer Jesus como um servo. Marcos deseja nos revelar Jesus como alguém que serve as pessoas, alguém que lava os pés. Esse é o intuito de Marcos. Lucas deseja nos trazer Jesus como um homem perfeito. Por isso Lucas, ele insiste na genealogia de Jesus. Por isso Lucas traz tantos detalhes, como um médico que ele era, captando informações. Ele deseja mostrar Jesus como um homem perfeito. Ora, João, que nos escreve essa noite, deseja mostrar Jesus como Deus. Esse é o intuito de João. João deseja mostrar o Filho de Deus como a encarnação do próprio Deus. Ele deseja mostrar que ele não é apenas um homem da Galileia, mas ele é alguém que tem poder. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. E eu quero te descrever também um pouco dessa cena. Nós sabemos que o Filho de Deus, ele morreu em uma cruz. E nós sabemos que no terceiro dia também ele ressuscitou. Ora, aqueles discípulos, eles não esperavam esta ressurreição como era. Eles ficaram um pouco perdidos. Eu quero que você entre na narrativa bíblica comigo. Imagine você, um dos discípulos, seguindo a Jesus, e o seu mestre agora, Ele está crucificado, Ele está sangrando, Ele está como uma ovelha muda naquela cruz entre dois ladrões. Certa vez alguém falou: qual é a diferença entre Buda e Jesus? Buda está de olhos fechados, olhando para si mesmo. Jesus está com os olhos escancarados, olhando para todos na cruz e salvando a todos. Esse é o nosso Cristo. Ele está nu, uma imagem visceral. Ele está aberto, Ele está ferido. E ainda assim, Ele está cumprindo a sua missão. Aqueles homens então da Galileia, aquelas mulheres também, eles começam a ficar desesperados, porque se eles pegaram Jesus, eles seriam os próximos. Esse é o desespero que eles sentem, preste atenção. Aqueles homens se escondem, eles se trancam em uma casa, e eles ficam ali, esperando a poeira baixar, para ver o que eles vão fazer. Afinal de contas, eles conheceram Jesus e deixaram tudo, eles não têm mais para onde ir. Até que Jesus, Ele aparece naquele lugar, e Ele dá paz para aqueles homens. Ele fala: olha, fiquem em paz, a paz seja convosco. E aqueles homens então começam a contemplar Cristo ressurreto, e Jesus mostra as feridas nas mãos. Jesus mostra o seu lado que estava aberto, e aqueles homens falam: esse é Jesus, esse é o nosso Salvador, de fato Ele ressuscitou. E Jesus fala com ele: olha, fala com eles, como o Pai me enviou, agora é o momento que eu envio vocês, e eu não vos envio sozinhos, eu vos dou o Espírito Santo. Ele sopra sobre aqueles homens, e aqueles homens então recebem de fato o Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus aparece pelo menos 10 vezes corporeamente após a sua ressurreição. Esta é uma aparição de Cristo. Ele se mostra, Ele é um Deus aberto, Ele é um Deus tangível, Ele é um Deus que todos podem tocar. Ele apareceu para os discípulos, mas Tomé não estava, Tomé não creu, e Ele apareceu para Tomé também. Esse é o nosso Deus, Ele se importa com cada um de nós. Mas eu quero te atentar para algo que talvez nós estamos esquecendo, ou talvez que não nos ensinaram ainda. Nós servimos a um Deus que Ele é missional. O nosso Deus, Ele é um grande missionário. E para que nós possamos entender isso essa noite, eu quero te convidar a entender comigo um pouco mais do Evangelho. Nós percebemos no Evangelho que existe a criação, e logo após a criação também existe a queda. E nós ansiamos, e nós buscamos viver a redenção neste momento. Olha, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus se relacionava com eles. Eles preferiram conhecer o outro lado, eles preferiram não ser tão amigos de Deus. O homem caiu ali, eles começaram a conhecer a maldade, o diabo seduziu o homem, e o homem vive a queda. Se você parar para analisar, tudo que o homem coloca as mãos depois que ele caiu, o homem leva à morte. Pense isso comigo, olha, quando nós chegamos em uma mata, como existe uma mata aqui no nosso bairro, o homem chega e logo ele quer construir prédios, ele revela a queda que existe nele. Sabe quantas vezes nós buscamos ficar firmes com Deus, e buscamos viver sem o pecado, mas volta e meia nós erramos, e revelamos a queda que existe em nós. Nós podemos ver claramente na Bíblia a divisão entre a criação, a queda e a redenção que nós ansiamos. Entendendo isso, nós podemos analisar então, preste atenção, existe um fio condutor na Bíblia, existe uma linha condutora na Bíblia. Desde o começo, Deus já sabia que o homem iria cair, Deus já sabia, e desde o início, de antemão, Ele preparou o Seu Filho para que fosse entregue naquela cruz. Ele preparou essa noite para que você estivesse aqui ouvindo exatamente essa palavra. Você acha que é por vários motivos, mas Ele tem os motivos dEle. Ele te trouxe aqui. Ou você vai me dizer que foi você que veio até aqui? Se você me disser isso, eu te pergunto, mas quem te deu o ar para que você estivesse aqui? Quem permitiu que nada te acontecesse para que você estivesse aqui essa noite? Olha, eu quero interromper todo o ciclo da palavra essa hora para te dizer: Deus te trouxe até aqui. Você crê nisso? Deus te trouxe até aqui. E nós vemos na Bíblia um fio condutor, que é a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Olha, o homem caiu, e desde a queda Deus começou a preparar Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, para que ele morresse na cruz do Calvário, por mim e por você. Quantos anos se passaram? Os profetas anunciaram a vinda de Cristo. Eles falaram: olha, Jesus está vindo, e não é da forma que vocês esperam. Vocês acham que ele é de um jeito, mas ele não é dessa forma. Ele não é bonito como vocês querem. A beleza dele está no seu amor. A beleza dele está na sua graça. A beleza dele está na sua redenção. E os profetas anunciaram, e de fato Jesus veio à terra. Jesus não é uma lenda, Jesus não é um personagem histórico, não. Jesus é o próprio Deus encarnado em um homem. É o Filho de Deus que veio até nós. Entendendo tudo isso, nós sabemos que Jesus tinha uma missão. E ele ainda continua com uma missão. Todavia, ele estende essa missão a nós. Eu quero te explicar algo essa noite. Olha, analise comigo. Nós servimos a um Deus que ele é missional. Ele cria o homem e se revela a ele de forma missionária. Entenda isso comigo. Deus te criou e ele se revelou a você de forma missionária. Não foi você que veio até Deus. Deus veio até você e se revelou. E esse mesmo Deus missional envia o seu filho à terra como um missionário. E ele se apresenta aos homens. Ele fala: olha, eu sou o filho de Deus. Eu estou aqui para salvar vocês. E os homens não acreditam nele. Talvez esperavam um Jesus diferente, um Jesus como Davi, um Jesus que fosse pegar em armas, que fosse lutar, que fosse tomar Jerusalém em um cavalo. Mas o nosso Cristo, ele veio com amor. O nosso Cristo, ele não entrou com um cavalo para tomar aquela terra, ele entrou em um jumento como forma de humildade. Sabe, Jesus tem disso, ele quebra a nossa expectativa. Muitas vezes nós esperamos muitas coisas de Jesus e ele não faz do nosso jeito. Continuando o raciocínio, o seu filho missionário agora, como nós lemos, envia o Espírito Santo, que é um missionário entre nós. E o Espírito Santo nos leva aos confins da terra. Eu não sei se você entendeu, mas nós servimos a um Deus que é missional. O nosso Deus carrega em si missão. E esta noite, ele te apresenta a missão que ele tem. Olha, essa missão não é nossa. Nós estamos indo para a Europa, mas a missão não é nossa. A missão não é minha. Nós seguimos uma missão, e essa missão é de Cristo Jesus, desde o início da terra. Mas nós temos nos esquecido dessa missão. Olha, eu quero te dizer essa noite, eu quero te lembrar, o Verbo se fez carne. Talvez nós não entendemos isso. Você não entende? Jesus se fez carne entre nós. Ele habitou um corpo. Ele sofreu nessa terra. Ele te conhece, ele sabe as suas dores. Ele sabe os seus anseios. Ele não é um Deus como os outros deuses, que estão nos montes em forma de estátuas. Não. Ele é um Deus que andava entre as pessoas. Deus tangível, falo mais uma vez. Um Deus que você podia tocar. Um Deus que você podia falar. Um Deus que você podia estar com Ele, ceiar com Ele. Esse é o nosso Cristo. Sabe? Nós precisamos entender algumas coisas. Existe um movimento de Deus. Nosso Deus não é um Deus que está parado, Ele está em movimento. E nesta noite, Deus decidiu se movimentar na sua direção. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso. Não foi você que veio até Deus, mas foi Deus que foi até você. Nessa noite Ele continua em movimento em sua direção. Quero te dizer uma coisa essa noite. Ele está te buscando. O nosso Deus, Ele é incansável. Olha, um teólogo chamado Chesterton, ele fala o seguinte: nós servimos a um Deus que Ele é mais jovem do que nós. Você fica velho com o seu pecado. Nós apodrecemos com a nossa vida pecaminosa. O nosso Deus é santo. Ele é jovem, Ele não se cansa. É por isso que o sol nasce todas as manhãs. É por isso que as flores florescem na primavera, porque o nosso Deus não se cansa, dia após dia. Ele é incansável, e Ele está incansavelmente buscando por você. Essa noite, eu quero que você entenda que nós servimos a um Deus, que Ele está em constante movimento, em constante movimento. Olha, existem muitas evidências de que a Bíblia é verdadeira, de que o que aconteceu é real. Eu poderia falar várias delas aqui, mas o que mais me chama a atenção é o que aconteceu com aqueles homens após conhecer Jesus. Sabe, aqueles homens eram pessoas comuns, pescadores, talvez à margem da sociedade, e aqueles homens conheceram Jesus. Olha o exemplo de Pedro, ele conheceu Jesus e ele viu Jesus ali crucificado, ele negou Jesus. Mas quando ele contemplou que o Deus dele vencia a morte, ele nunca mais foi o mesmo. Nenhum dos discípulos foram os mesmos. Sabe, eles conseguiram entender a simplicidade do Evangelho. Eles conseguiram entender o poder do Evangelho. Eles foram mudados. E eu vejo isso na Bíblia. Existe sempre uma reação para quem se encontra com Deus. E a reação é deixar tudo e seguir a Jesus. Esses homens fizeram isso. Por que que eu acho que é tão forte esse relato? Por que que eu acho que é tão forte essa experiência que eles viveram? Porque nenhum homem iria morrer por aquilo que não acredita. Nenhum homem iria morrer por uma mentira. Quantos cristãos foram perseguidos? Quantas vidas foram tiradas, e eles não negavam a Cristo, eles se mantinham fiéis até o fim, eles criam em um Deus que estava em missão, eles criam em um Deus que era missional. E a experiência desses homens continua falando conosco. Olha, em João 20 nós vemos algo mais. No capítulo 20 de João, nós conseguimos ver que Jesus de fato ressuscita. Mas um pouco antes disso, nós temos relato de que as mulheres foram ao túmulo. Elas foram procurar o seu mestre que tinha morrido. E elas chegaram naquele túmulo com uma expectativa. Elas acharam que elas iriam encontrar ali o corpo do mestre. Talvez, pense comigo, talvez a intenção delas era até boa. Elas queriam honrar o mestre delas, elas queriam limpar o corpo dele, dar um sepultamento digno. Afinal de contas, ele entrou para o sepulcro quando já era noite, na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, tudo tem que parar para os judeus e eles têm que descansar. Jesus, ele foi ali para aquele túmulo sem estar preparado. Aquelas mulheres tinham uma boa intenção, elas queriam cuidar do corpo, mas a mentalidade delas estava errada. Elas buscavam então um corpo, porém elas não se lembraram do que Jesus disse, que Ele estaria vivo. Elas se deparam então com um Jesus ressurreto, elas se deparam então com anjos à porta, sabe? Muitas vezes nós somos como essas mulheres. A gente entendeu que Jesus é bom, nós sabemos que Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, mas a nossa expectativa não está alinhada. A nossa expectativa está em um Deus que está morto. Olha, o nosso Deus, Ele não está morto. de fato ele não está morto. E muitas vezes a gente vem para a igreja cultuar um Deus como se ele estivesse morto. Por isso nós estamos frios. Por isso a Europa vive um momento de frieza. Por isso o Brasil vive um momento de frieza. Porque nós não entendemos ainda que nós devemos cultuar a um Deus que está vivo. Nosso Deus, ele está em missão. O nosso Deus, ele continua em movimento. Você pode estar junto com ele no movimento, ou você pode estar parado fora dele. Mas se você está nele, você tem que agir. Sabe, essa noite eu vejo que ele nos trouxe até aqui, porque ele tem um propósito maior. Talvez o seu coração já queimou por missões. Talvez o seu coração já queimou por anunciar o nome dele no seu contexto social, no seu dia a dia, na sua vida. Mas talvez você se esqueceu do evangelho. Você se esqueceu da simplicidade que é o evangelho. Essa noite o meu convite para você é para que nós possamos voltar à essência, voltar ao início, entender o início de todas as coisas, entender quem somos nós e qual é a nossa missão. A nossa missão é continuar a missão de Cristo. A nossa missão é anunciar o evangelho. A nossa missão é, onde nós estivermos, declararmos que existe um Deus que é sobre nós, existe um Deus que morreu por nós e que ressuscitou. Nós precisamos de voltar à essência. Nós precisamos de entender de fato quem é Jesus. Essa noite eu sinto que Deus, ele te trouxe até aqui. Ele te conduziu até aqui. Talvez você se afastou, talvez você não está tão próximo como antes. Deus, ele deseja que você se aproxime. Talvez você nunca esteve próximo de Deus. Talvez tudo que eu estou falando seja uma grande novidade. Você nunca viu Deus dessa forma, um Deus tangível. Essa noite ele também quer se aproximar de você. Sabe, tem um tempo de Deus. Existe um processo. Nossas vidas, o que nós temos é nos submeter a esse processo. Talvez você está vivendo momentos difíceis, e existem momentos difíceis. Quantas vezes eu não vivi esses momentos? Sabe, é muito fácil olharmos e vermos aqui uma luz bonita, cheio de gente. Quantas vezes nós não dobramos os joelhos para que vocês estivessem aqui? Existe mais de Deus para nós, sabe? Deus não quer te dar apenas uma boa aposentadoria, mas Ele quer fazer com que você viva o Evangelho intensamente. O problema é, muitas vezes nós vivemos intensamente a nossa vida de antes, e agora que nós conhecemos a Jesus, não queremos ser tão intensos assim. Sabe, quantas vezes eu já fui para festas, virei à noite com os amigos, intensamente, curtindo tudo que eu podia. Quantas vezes talvez você também fez isso, e agora você chega na igreja, você vira uma Madre Teresa de Calcutá. Você parou, você assume aquela postura de um cristão tradicional. Não é isso que Deus quer de nós, sabe? Deus quer mais de nós. Ele quer que a gente possa sair da nossa zona de conforto. Ele quer que nós possamos anunciar quem Deus é, da forma correta, de maneira inteligente, de maneira inteligível, com a revelação dEle. Olha, o nosso Deus, Ele caminha nas zonas de prostituição, sabe? O nosso Deus, Ele sobe o morro, e Ele caminha entre as bocas de droga, entre as bocas do tráfico. Esse é o nosso Deus. Se Jesus estivesse aqui, neste momento, em seu corpo físico, vivendo conosco, talvez Ele nem estaria aqui agora. Talvez Ele estaria evangelizando, falando do seu amor, demonstrando o seu amor. Sabe, o meu convite para você essa noite é, para que você entenda que o nosso Deus, Ele é missional. quero te falar que Ele quer te usar. Você não precisa apenas de um curso de missão. Você não precisa de receber um óleo na sua cabeça. Tudo o que você tem que fazer é o que aqueles homens fizeram. Eles contaram das suas experiências para outras pessoas. E assim o Evangelho se propagou. Quero te dizer também, talvez você ainda não vive com Jesus. Tudo o que Ele quer é que você dê uma oportunidade para Ele essa noite. Para que Ele se revele o Deus que Ele é para você. Para que Ele comunique a verdade dEle com você. Sabe, Ele te conhece. Ele sabe os seus medos. Ele sabe os seus traumas. Ele sabe do que você precisa. Tudo que nós temos que fazer é nos entregar um pouco mais a Ele. Nesse momento o louvor irá ministrar uma canção. E logo após essa canção eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Mas enquanto você canta essa canção, quero que você possa entender, você deve queimar por Jesus. Sabe, nós vivemos em um mundo de imagem, um mundo de aparências, onde nós esquecemos o que é real. Nós temos que viver algo real, nós temos que falar a realidade, nós temos que comunicar o Evangelho de forma real. Por isso eu te convido a se colocar de pé no seu lugar. Nesse louvor você possa entregar tudo que você tem a Deus. Sabe, esqueça a religião agora. Eu não estou falando sobre religião com você. O que eu estou falando essa noite é sobre um Deus que está em movimento. E que Ele te alcance essa noite. Que Ele te lembra quem você é. Existe uma grande crise de identidade no nosso tempo. E nós precisamos lembrar quem somos nós. Você não é o seu emprego. Você não é os seus hobbies, você não é o seu nome nem o seu sobrenome. Você é um filho amado de Deus. Antes de tudo, Deus te amou. Deus te planejou, Deus te criou para que você pudesse, de forma missional, revelar a glória dele. Em nome de Jesus.
Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, diga que Ele é Deus poderoso. Ele é santo, santo, santo.
santo, o Senhor é santo, Pai. Quem somos nós, Deus, diante de um Deus tão santo, Pai? Deus, nós nos rendemos a Ti essa noite, Deus. Nós, Deus, declaramos que nós precisamos do Senhor, Pai. Deus, nós declaramos, Pai, que queremos ser enviados, assim como o Senhor enviou o Seu Filho, assim como o Senhor enviou o Seu Espírito, assim como o Senhor enviou os discípulos, envia nós, Pai. Deus, nós Te agradecemos, Deus, porque assim como o Senhor, quando o Senhor entrou naquela sala, e o Senhor mostrou as Suas feridas, e se fez presente ali, nós podemos sentir o Senhor aqui essa noite, Deus. Nós podemos contemplar a Sua presença aqui, porque da mesma forma o Senhor se apresenta para nós, de forma simples, Deus. De forma simples. Queremos mais do Senhor. Queria fazer uma oração essa noite. Queria muito que todos pudessem colocar as suas mãos sobre o seu coração nessa hora. Todos aqui, por favor. Eu queria te convidar a repetir comigo essa oração e orar junto com você. Senhor Deus.
Senhor Deus.
Senhor Deus.
Senhor Deus.
Esta noite.
Essa noite.
Eu entendi.
Teu evangelho,
a Tua verdade,
a Tua verdade.
E esta noite, eu me rendo a Ti.
Eu me rendo a Ti.
Esta noite eu Te entrego a minha vida.
Essa noite eu Te entrego a minha
essa noite,
vida. Essa noite,
eu me entrego, de uma vez por todas
ao Senhor. De uma vez por todas.
Confessando, Seu Filho Jesus, como meu único, e suficiente Salvador. E eu que andei distante.
Instante.
Arrependido eu volto.
Arrependido.
Nos teus braços.
Os teus braços.
Lugar de onde eu nunca deveria ter saído.
De onde eu nunca deveria ter
nós
saído.
Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Olha, eu quero falar com você. Talvez fez essa oração pela primeira vez, confessando que não tem como viver sem Jesus, que você quer mais de Jesus na sua vida. E com você que talvez já andou com Cristo, mas por algum motivo, nos caminhos da vida, se desviou dele. Queria contar até três. Eu quero muito ver a sua mão, se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você volta para Jesus hoje. Vou contar até três, vou pedir para que você levante a mão, em nome de Jesus. Um, dois, três, levante sua mão. Se você se entrega a Jesus hoje, se você volta para Ele hoje, existe alguém aqui? Eu quero te ver. Quero que você levante a sua mão. Amém. Ainda assim, eu quero fazer uma oração por você, uma oração diferente agora. Talvez você sente um chamado de Deus para a sua vida. Olha aqui para mim, ainda de pé. Isso que está acontecendo agora, na verdade, Deus já tinha planejado há muito tempo. Há 7 anos, eu comecei a receber uma palavra que me dizia que eu iria pastorear fora do Brasil. E aquilo parecia muito distante para mim, ainda não era pastor, estava na faculdade ainda. Enfim, dividido entre a vida profissional e a vida ministerial. E Deus começou a falar comigo através de outras pessoas. Daqui um tempo atrás, o Kiki que orou aqui hoje, me convidou para fazer uma missão na floresta amazônica, ali no Acre, com ele. E nós fomos. Chegando ali, eu comecei a receber as mesmas palavras que eu sempre recebia. As pessoas falavam comigo: olha, você tem um chamado pastoral, um chamado para fora. Eu falava: amém, Deus já está falando isso comigo, e guardava tudo no meu coração. Até que uma missionária ali do Acre, até conversei com ela hoje, contando isso para ela. Falou comigo: olha, Deus me falou que você tem um chamado. Falei: amém. Ele já falou comigo, só estou esperando que Ele se manifeste, que Ele me envie. E ela falou comigo: olha, mas Deus falou mais comigo. Deus falou comigo que quando você voltar para Belo Horizonte, é para você arrumar suas malas que você vai embora. Eu falei, eu pensei comigo: olha, pode ser algo muito de Deus, ou pode ser algo extremamente dela. Naquele dia eu falei amém, guardei aquela palavra no meu coração, mas muito preocupado com os jovens aqui. A gente estava vindo numa crescente, graças a Deus por isso. Pensando, olha, não tem como eu ir para lugar nenhum agora. E então, pastor Flavinho, meu pastor, falou comigo, olha, eu estou disposto a te enviar agora, eu sei do seu chamado e eu acho que é o tempo de Deus para você. Enfim, junto com a igreja local, com Vila da Serra, pastor Sandro, isso está acontecendo agora. Mas o que eu quero falar para você, talvez muitas vezes as coisas que Deus já falou com você não são tão visíveis assim neste tempo. Talvez você tenha promessas de Deus, talvez Deus já falou com você sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, mas você não vê nada na sua frente. Ora, esse é o momento que Deus quer agir. Se você visse, não seria fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. O que você precisa é continuar acreditando que o mesmo Deus que falou com você é fiel para cumprir cada plano, cada sonho na sua vida. E nessa noite eu quero fazer uma oração especial para você que queima o coração por missões. Eu quero orar por você que tem isso no seu coração, que deseja ir para outros lugares, ou que Deus já falou com você. E eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar nessa noite. Não fique com vergonha, vem aqui na frente. Se essa palavra queimou no seu coração, se você sente esse chamado para a sua vida, vem até aqui. Quero chamar também o Lucas, o Igor aqui, para que nós possamos orar. Pode vir aqui em cima, Lucas, Igor. Talvez Deus já falou com você, talvez você não vê, mas Deus quer ativar isso essa noite em você. Ele quer te lembrar sobre os planos dele para a sua vida. Olha, nós como brasileiros, nós temos um DNA missionário. Nós podemos entrar facilmente em qualquer grupo, conversar com qualquer pessoa, demonstrar carinho, amor por eles. Deus quer nos enviar. O que nós precisamos é estar preparados. Deus só chama quem está em movimento. Se você for olhar na Bíblia, a todo tempo Deus chamou as pessoas que estavam se movimentando, as pessoas que já estavam trabalhando. Não quero que você esqueça o seu chamado. Eu não quero que você esqueça a missão de Deus para você. Vamos orar essa noite. Queria chamar aqui o Everton também para orar por cada um aqui. Nós queremos orar por vocês em nome de Jesus. Senhor Deus, olha cada filho seu aqui, Pai. Cada um, Deus, que tem entendido o chamado missionário do Senhor para a vida deles, Pai. Que o Senhor venha sobre eles, Deus, dando todas as condições, Pai. Capacitando cada um, Senhor Deus. Abençoando cada um, Deus. Deus, que o Senhor dê todas as condições necessárias, Pai. Que o Senhor, Deus, dê todos os mantimentos necessários, Deus. Que o Senhor possa treiná-los, Pai. Que eles possam queimar pelo Senhor, Deus. Que eles possam, Deus, viver intensamente pelo Senhor, Pai. Eu abençoo cada um aqui, Pai. Que o Senhor já liberou uma palavra, Deus. Que tenha esse desejo no coração, Pai. Que o Senhor possa vir sobre eles, Deus. Se revelando ainda mais como um Deus que é missional, Pai. Um Deus que é missionário, Deus. Um Deus, Deus, que deseja levá-los, Deus. Um Deus, Pai, que preparou o tempo para cada coisa, Pai. Nessa noite, Pai, nós abençoamos eles, Deus. Nós pedimos mais do Senhor, Deus. Nós pedimos mais do Senhor, Pai, sobre a vida deles, Pai. Vem com mais, Pai. Vem com a revelação de quem é o Senhor, Pai. Abre portas, Deus, para cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por mais, Deus. Mais do Senhor. Mais do
Santo.
Deus, meu irmão, olha, existe mais, sabe? A vida não pode ser apenas isso, é o que eu sempre falo, a vida não pode ser sobre se formar, ganhar dinheiro, ter uma bela família, uma bela aposentadoria, existe muito mais de Deus. O que nós precisamos é viver o que Deus tem para nós. Que você possa se lembrar dessa palavra nessa semana, que essa palavra possa ficar tatuada no seu coração, que você possa viver intensamente para Jesus. Em nome de Jesus, fique de pé, eu quero orar por você, te despedir. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Por tudo que o Senhor já fez até hoje, Deus. E o que nós te pedimos é mais, Pai. Venha com mais, Pai. Venha com mais para esse novo tempo, Pai. Venha com mais para as nossas vidas, Deus. Que possamos viver intensamente para o Senhor, Pai. Que possamos viver o Evangelho verdadeiro, Pai. O Evangelho que serve as pessoas, Deus. O Evangelho que ama, Pai. O Evangelho que revela a centralidade de Cristo, Pai. Por isso, Deus, nessa hora eu te peço que o Senhor nos abençoe, Pai. Abençoe cada um que irá voltar para casa, Pai. Abençoe a semana de cada um, Pai. E abre as portas para cada um aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda Jesus. Glorifica a Deus. Glória a Deus.